Um assunto que eu sempre soube que eu traria aqui para o podcast são as redes sociais descentralizadas, ou como alguns chamam de Fediverso. Eu sou um entusiasta, eu fui gradativamente entendendo e me apaixonando cada vez mais por esse assunto. Eu tento trazer pessoas para o Fediverso, pessoas e empresas, todas as empresas que falam comigo, eu falo: a propósito, você não tem conta no Mastodon, não, cria uma conta no Mastodon. Eu sempre sugiro para todas as empresas. O assunto talvez não seja para você, mas não sei, talvez você queira ouvir a minha história e o porquê, e por que eu me apaixonei, porque eu acho que é uma coisa importante e que eu vejo como uma revolução silenciosa. Aos poucos, gradativamente, de pouquinho em pouquinho, as coisas vão sendo construídas ali no Fediverso. Para isso, eu vou fazer uma pequena recapitulação, da minha história na web. E para isso, nós temos que fazer um pequeno esclarecimento aqui de termos. Web e internet são duas coisas completamente diferentes. Uma coisa ajuda a outra, mas são diferentes. A mídia, ao longo dos anos, foi tornando essas duas palavras sinônimas, mas elas não são. Eu lembro quando eu era mais jovem, quando a internet, quando a, ó, já ia falar, quando a web começou, eu ficava irritado porque a mídia chamava tudo de internet. A internet é uma coisa muito antiga, do final da década de 60. Ela surgiu como ARPANET. Eu acho que uma forma de explicar a internet é físico, estrutural, conexão, cabos. Então, a internet é uma rede, é a ligação entre servidores, computadores. Acho que é a forma mais simples de visualizar o que é a internet. E depois, ainda não surgiu no final da década de 60, mas na década de 80 surgiu um protocolo chamado TCP/IP, que é o protocolo que faz com que eu possa mover os dados para lá e para cá e checar se esses dados estão corretos ou não. Eu não, né? Os servidores, as conexões, checarem se esses dados estão corretos, se os pacotes foram enviados corretamente. E a internet tem essa característica descentralizada. Os pacotes, eles se dividem. Se eu vou enviar alguma coisa, esse vídeo que você está assistindo chegou para você por vários caminhos. Então, essa é a natureza da internet, essa descentralização dos dados caminhando de um ponto até o outro. Só depois de tudo isso é que surgiu a web, que é o que a mídia e algumas pessoas, hoje em dia praticamente todo mundo, confunde com a internet. Os termos são misturados. A minha conversa hoje é sobre o início e até hoje da web, mas provavelmente eu vou misturar os termos, como eu quase fiz agora há pouco. E como eu não sou mais tão jovem quanto eu era naquela época em que me irritava isso, hoje em dia eu acho tranquilo misturar os dois termos, mas eu só queria fazer essa distinção, porque a web foi criada, eu vi a web, quase vi a web sendo criada. Eu era ainda muito novo, mas ela é algo que eu acompanhei desde o começo. Então eu conheço a história da web e eu acho importante falar sobre essa história, porque essa história tem relação com a minha paixão, pelo meu gosto por redes sociais descentralizadas. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a web até chegar às redes sociais descentralizadas. Um recado. Eu não consigo encontrar aqui o clipe de lapela, por isso que eu estou segurando o microfone para quem está assistindo. Estou segurando o microfone e esse microfone não é o microfone com o qual eu costumo fazer as gravações. Então, eu estou em casa hoje, então o áudio talvez não fique daquele jeito como fica com outro microfone. Ok, chega de conversa, vamos lá. Quem criou a web foi uma pessoa chamada Tim Berners-Lee. E aqui vai uma curiosidade. Na época, não sei por que as pessoas falavam, algumas pessoas falavam que o Bill Gates tinha criado a internet. Talvez por causa do Windows e o MSN, que era a rede que eles colocaram dentro do Windows. Mas a curiosidade é que a web foi criada num computador Next, e Next é a empresa que o Steve Jobs criou quando ele saiu da Apple. Então, a web foi criada num computador que hoje ainda de certa forma, num sistema que hoje ainda de certa forma está vivo nos nossos Mac. Quem usa o Mac e o iPhone está tudo vivo lá dentro. Várias partes do sistema operacional ainda usam, entre aspas aqui, pedaços do sistema Next, mas estou me desviando completamente do assunto aqui. Essa história é cheia de curiosidades. A ideia do Tim Berners-Lee era uma internet muito mais dinâmica. Pelo que eu posso entender, ele tem um livro muito interessante, ele publicou naquela época, você vai encontrar um link pro livro na descrição desse episódio. Pelo que eu consigo visualizar da explicação dele, ele queria uma internet que fosse muito mais parecida com o que hoje é a Wikipédia, ou seja, as pessoas colaborando e trabalhando juntas em sites. Ele não queria uma coisa de uma via só, ele queria que pudesse ter essa interação de um lado com o outro. Depois que ele criou a internet, com a ajuda de várias pessoas muita dedicação, forçando o caminho dele, forçando a ideia dele, no bom sentido. Leia o livro, se você nunca leu o livro, é um livro muito interessante. Acho que eu já reli ele umas duas vezes, muito interessante o livro. Depois que ele criou a internet, ele acabou sendo, eu não sei se é presidente, diretor, ele é o responsável pelo que nós chamamos hoje de consórcio W3C. Futuro eu aqui editando. Eu sabia que eu ia errar, trocar as palavras, mas aqui ficou muito feio. O Tim Berners-Lee criou a web e não a internet. Falei errado duas vezes seguidas. Eu tinha que corrigir essa. Ok, de volta à história. O consórcio W3C é o que faz, que estabelece os padrões para quando você acessa um site, você vê aquele site independente do navegador que você está usando. Houve um momento em que havia muita briga, haviam dois navegadores que disputavam o mercado, o Netscape e o Internet Explorer, e aí um criava códigos que não funcionavam no outro. Houve um momento na internet, na web, que você ficava vendo embaixo do site, assim, feito para Internet Explorer, feito para Netscape. Não faz sentido. E quem programava, às vezes, tinha que programar com os códigos, programava os sites, quem criava os sites tinha que programar para funcionar nos dois navegadores. Sites bem feitos acabavam funcionando nos dois navegadores, mas era um retrabalho. E isso foi algo que quase destruiu a internet, quase que transformou a internet em algo dominado por uma empresa, ou seja, a Microsoft, com o Internet Explorer, eles quase levaram a internet para o caminho que eles queriam, em termos de a internet, não a web, para o caminho que eles queriam de padrões. O W3C, o consórcio W3C hoje, estabelece esses padrões, e não é obrigatório seguir, né? Mas acho que hoje em dia é muito mais tranquilo, os padrões são seguidos e os sites são muito mais compatíveis, independente do navegador que você usa. Se você não viveu essa época, você não tem ideia de como era você não conseguir abrir um site porque não era feito para um determinado navegador. E esse consórcio foi criando vários outros protocolos. Um deles, daqui a pouco a gente vai chegar lá, é o protocolo chamado. Eles não criaram, eles adotaram um protocolo chamado ActivityPub. Esse protocolo é o protocolo das redes descentralizadas do Fediverso. Mas existem vários outros protocolos, por exemplo, o e-mail tem um protocolo, ou seja, como é que eu consigo enviar e receber e-mails independente do provedor, como é que eu consigo ler um site independente do navegador. Então, tudo isso segue protocolos que são usados para que eu possa ler, acessar e ver essas coisas em outras partes. A web, quando ela surgiu, ela era muito estática, mais ou menos como hoje o site de uma empresa ou de uma instituição, que você entra no site, tem ali as informações, meio que como uma revista, né? Um jornal está ali impresso e não muda, ou muda muito pouco. Então você tem um caminho ali que você segue, e havia muito essa preocupação de criar caminhos, né? Como chegar nas coisas. Eu vou entrar pela porta principal, pelo domínio, depois eu vou acessar tal parte do site. Então tinha muita preocupação com isso, porque era estático, então você tinha um caminho que você seguia. E tinham sites muito criativos também, depois começaram a surgir os sites pessoais. É uma época muito colorida e muito divertida da internet. Quem viveu isso talvez tenha saudade, eu tenho. Às vezes eu tenho vontade de colocar algumas dessas coisas, daqueles elementos no meu site só para fazer graça. Mas o que mudou Uma das primeiras mudanças radicais na internet, na web, tô toda hora falando internet, já fui contaminado pelo bug aqui da mistura das palavras. O que mudou radicalmente foi algo chamado blog. Quem viveu também essa época sabe que os sites passaram de algo estático, que eram quase que impressos, para algo dinâmico. Passou a ser possível escrever algo e aparecer instantaneamente. Era possível antes, era possível mudar sites, mas era muito mais trabalhoso. Você normalmente fazia isso no seu computador, depois você conectava com um programa e esse programa enviava atualização para o site. Não era de forma alguma dinâmico como os blogs são, que você simplesmente escreve, e tampouco como redes sociais, era muito estático. E os blogs começaram essa revolução de informação. Passou a ser possível publicar algo instantaneamente e receber comentários instantaneamente. Então várias pessoas ficaram muito famosas com blogs, várias pessoas começaram a criar blogs, e depois empresas começaram a adotar blogs. Então hoje, quando você vê empresas postando as novidades que existem nas empresas, surgiu alguma coisa, criaram alguma coisa, mudaram alguma coisa num aplicativo e tem um blog, que as pessoas nem veem aquilo como um blog, mas aquilo foram empresas que, depois que começaram a ver popularização do blog, trouxeram o blog para dentro das empresas. Então, praticamente hoje toda empresa tem aquela parte que eles colocam as novidades. Aquilo ali é uma cópia dos blogs. E os blogs foram, eu diria que ver a internet, usar a internet, eu achava aquilo fascinante, mas apesar de ser fascinante, não tinha um... Não parecia ter um propósito, assim, não parecia, quer dizer, não sei se propósito é a palavra, mas era muito mais revolucionário para mim enquanto usuário naquela época, do ponto de vista técnico, do que realmente algo que mudou minha vida. Mas quando os blogs chegaram, eu já tinha idade e compreensão suficiente para fazer parte daquela revolução. E aquilo para mim foi incrível. Eu mantive um blog por muitos anos. Eu adorava escrever, eu escrevia muito no blog, e depois veio o podcast, o original, o VCP original, que foi criado em cima do blog e sempre tinha post do podcast. Então aquilo passou a ser a minha expressão do que eu pensava para as pessoas que estavam acompanhando e lendo o blog. Naquela época acompanhava-se blogs, então as pessoas inscreviam, não existia isso de mandar por e-mail, talvez existisse, mas era muito raro. As pessoas se inscreviam no chamado RSS, que existe até hoje. Todos os blogs, inclusive de empresas, têm RSS, você pode continuar se inscrevendo em blogs dessa forma. Então o RSS ele vai mostrar tudo que você segue. É como se você estivesse seguindo várias contas nas redes sociais. Eu até acho que as redes sociais se inspiraram nisso. E você vai vendo as postagens dos blogs que você segue numa linha do tempo. E lá é linha do tempo de verdade, porque é de acordo com a postagem que foi feita. Não tem algoritmo em RSS. Se bem que tem alguns leitores de RSS que começaram com essa moda de colocar IA e sugestões e tal. Mas enfim, voltando aqui ao assunto. Então, as pessoas seguiam blogs. E era algo que qualquer um podia criar um blog, mas não era algo comum, não era todo mundo que criava um blog. Não é como hoje, que praticamente todos têm uma conta em redes sociais. Naquela época, muitas pessoas tinham um blog, mas era algo... Não sei se chique é a palavra, mas era algo diferente. Eu não me lembro, no meu ciclo de amigos, de outra pessoa que tivesse um blog. Só depois que começaram essa história de fotolog e coisa de diário online mesmo, é que aquilo começou a se popularizar entre algumas outras pessoas. Mas eu não tenho lembrança de alguém que escrevia blogs como eu fazia já naquela época. Isso que eu descrevi até agora é a chamada internet aberta. Naquela época não existia esse termo é muito mais novo, porque naquela época toda a internet era aberta, ou seja, eu conseguia acessar a internet, não precisava de uma conta para acessar um blog, eu simplesmente ia até o blog e lia o blog. Blogs ainda são assim hoje em dia, na maior parte dos casos. Mas esse termo de internet aberta que surgiu recentemente é para descrever essa internet que não está atrás de um usuário e senha. E aqueles fotologs que eu mencionei agora há pouco, blogs específicos que eu mencionei agora há pouco, plataformas que começaram a surgir, já eram esse híbrido da internet fechada que nós vivemos hoje. Porque eu não vou lembrar, o blogger era mais recente, mas você tinha um endereço que seria algo como vladcampos.blogger.com, alguma coisa assim, como é o Tumblr, vladcampos.tumblr.com. Então você estava sempre vinculado a esse, ao nome do serviço. Mas naquela época ainda era um vínculo quase sempre só ao nome, ainda era aberto. Hoje em dia é que essa coisa do login e usuário para comentar, para falar, por exemplo, você não consegue comentar um vídeo do YouTube se você não tem uma conta do Google. Você quase não percebe isso porque é automático ter uma conta do Google. Você não consegue ver muitas coisas do Facebook e do Instagram se você não tem uma conta do Facebook. Você consegue abrir o link, mas você não consegue ver, quem dirá comentar. Então isso é uma coisa que começou a fechar a internet. Só que antes desse fechamento começou essa coisa de serviços que me ajudavam a, por exemplo, ter um blog. Em vez de eu ter um domínio, que no meu caso eu tinha um domínio, eu tinha o meu nome e eu tinha uma plataforma de blog que eu cuidava, então era meu, eu gerenciava tudo aquilo. Tive blogger, migrei para plataformas fechadas porque era mais conveniente em muitos tempos. É complicado. Era, se hoje em dia é complicado, naquela época ainda era muito mais complicado. Então eu fiquei nesse vai e vem. Mas o que eu estou querendo mostrar é justamente esse aspecto da conveniência. Essas empresas, elas ganham com a conveniência. Naquela época ainda não tinha essa estrutura para te prender que existe hoje, que é onde eu quero chegar com essa conversa toda. Então, se nós olharmos para redes sociais onde eu posto o meu conteúdo, eu que vivi essa história toda, várias desapareceram. Várias desapareceram e levaram junto o seu conteúdo, levaram junto a sua presença online, levaram junto o seu nome de usuário, levaram embora essa sua história e o que você queria dizer para outras pessoas. E uma internet fechada, ela hoje em dia ainda dificulta, por exemplo, essas coisas serem coletadas e registradas no arquivo da internet. Eu consigo encontrar coisas minhas de 1997, que foi quando eu comecei quer dizer, um pouco depois disso eu encontro online, coisas minhas que foi quando eu comecei a usar, a ter um site online. Então, nós começamos um processo de migração de uma internet aberta para esses silos controlando as estruturas. Então, se nós olharmos para o que aconteceu com o Twitter recentemente, toda mudança radical que aconteceu, concorde você ou não, houve uma mudança radical que fez com que várias pessoas deixassem a plataforma e que várias coisas estranhas aconteçam lá para um grupo determinado de pessoas. E se você tem a sua rede de usuários, de seguidores e de pessoas com quem você quer compartilhar o seu conteúdo presas a uma estrutura centralizada e de uma corporação, isso tende a acontecer, vai acontecer, acontece o tempo todo, porque empresas dependem de várias coisas para sobreviver, e uma empresa que existe hoje não necessariamente vai existir amanhã, e junto, se essa empresa deixar de existir, vai tudo que você criou naquela empresa. E além disso, relacionado a isso, essas empresas, para existirem, começaram a nos explorar. Então eu tenho toda a parte de anúncios, toda a estrutura que é feita em torno de um usuário, de controle do usuário, de te prender naquela plataforma, do algoritmo, tudo aquilo foi feito e é feito em função de gerar receita para a empresa, para fazer a empresa ficar mais rica. É aquela velha frase: se é de graça, o produto é você. Não tem nada mais verdadeiro que isso. E cada vez mais nós somos produtos dessas redes sociais. Posso dizer que eu sou cada vez menos produto dessas redes sociais, e esse é um dos meus objetivos com esse podcast, com as coisas que eu produzo para o canal, para esse canal em especial. Tentar abrir os olhos das pessoas e mostrar que não, que há um outro caminho. Não é preciso estar preso a isso. E junto com essa dominação e esse controle vem uma série de problemas psicológicos até. Pessoas até se suicidam por conta do que essas empresas fazem. Não é bom, não é saudável, mas é feito de uma forma para nos prender. Tem uma frase daquela época do filme Jogos de Guerra, acho que eu já falei isso algumas vezes, a única forma de vencer é não jogando. Ele falava da Terceira Guerra Mundial, mas é a mesma coisa. A única forma de vencer redes sociais, a forma como eu vejo, é não usando. Porque o momento que você abre aquelas comportas de informação, aquilo é feito para te prender, para você ficar olhando, clicando, olhando, olhando e clicando. Então, não tem uma outra forma de escapar, não tem como usar de forma moderada. Eu penso assim, não tem como usar de forma moderada. Então, esse universo, que é um universo, em minha visão, do mal mesmo, é a palavra, é essa mesmo, esse universo da internet fechada, de centralizar, que além de te usar, te prende e domina tudo que você publica e até a sua audiência, as pessoas com quem você quer falar. E quando eu falo audiência, não é porque eu tô pensando aqui que todo mundo quer ser um influencer, um criador ou qualquer coisa desse tipo. Não, são as pessoas com quem você quer falar. Se você está publicando algo, é porque você quer falar com alguém, você quer compartilhar isso com alguém. Então, essas empresas dominam tudo isso. É tudo delas e é centralizado. O que me faz... o que me fez tender e o que me fez ficar cada vez mais apaixonado por redes descentralizadas foi o fato de que elas seguem a mesma forma da internet funcionar. Elas são, se eu publico em uma rede, por exemplo, se eu publico no Mastodon, que é uma rede que usa o protocolo, lembra lá, do ActivityPub, do W3C, qualquer pessoa de qualquer outra rede que também use o ActivityPub consegue ler e comentar. Não é preciso a pessoa ter uma conta no Mastodon. Ela pode estar em qualquer outra estrutura e comentar e acessar aquela informação e interagir com aquela informação. Então não é dominado por nenhum... Não há como ter um domínio, um controle por uma única instituição. Ainda assim você precisa de uma conta. Ainda assim você precisa... Ter esse vínculo com alguma instituição. Porém, o ActivityPub, diferente das redes centralizadas, te permite migrar de um lugar para o outro, te migrar de uma conta para outra, levando todos os seguidores com você. Eu já fiz isso algumas vezes para experimentar. É incrível. Ele leva todos os seguidores. A pessoa que está te seguindo nem precisa saber o que aconteceu. Ela vai continuar vendo suas postagens. Então você tem essa forma de pular de um galho para o outro sem o menor problema. E você pode usar recursos como, por exemplo, a plataforma de blog que eu uso tem uma conta ActivityPub. Eu poderia, por exemplo, estar publicando usando o meu usuário, o meu domínio do meu site com o meu nome de usuário. Eu prefiro a forma como o Mastodon funciona. Já usei a estrutura da plataforma de blog, o ActivityPub que eles têm, mas eu prefiro a forma como o Mastodon funciona e como é possível migrar de um lugar para o outro. Eu não tenho preocupação com isso. Se amanhã ou depois eu quiser migrar, eu migro. Mas, de novo, estou fugindo aqui um pouco do assunto, falando mais de tecnicalidades. Então, primeiro, eu tenho o controle sobre o que está acontecendo. Uma outra coisa muito importante: não existe algoritmo. Talvez exista alguma com algoritmo, mas não conheço. É tudo em ordem cronológica. Se você voltar atrás vários episódios do podcast, não no YouTube, você vai encontrar uma conversa com a Frances Haugen, acho que é assim que pronunciava o nome dela, que trabalhou no Facebook, justamente nessa parte de algoritmo. E ela fala: converter a timeline em algo cronológico muda totalmente as coisas. Então, todas essas redes são cronológicas. E você tem ali uma... Tudo isso, eu acho, não é perfeito de forma alguma, tem brigas, tem intrigas, mas por conta dessa coisa de ser descentralizado, são várias pequenas comunidades, e por conta de não haver esse algoritmo, ou seja, não existe um fluxo massivo de informação, a não ser que você siga uma quantidade absurda de contas, é muito mais calmo. E essas intrigas e essas brigas não tomam a proporção que elas tomam numa rede centralizada. Do ponto de vista de saúde mental, eu quero a maior distância possível de redes centralizadas. Não tenho nenhum aplicativo no meu telefone e entro raramente nas redes centralizadas no computador. O que eu faço é um cross-posting. Quando eu coloco alguma coisa no meu blog, isso é publicado para essas redes, onde eu não entro. Raramente vou a essas outras redes. Mas é o que eu quero dizer é que não precisa ser uma coisa ou outra. De novo, para minha saúde mental, eu quero consumir, me divertir, estar presente nas redes descentralizadas, no Mastodon, no Blue Sky, é onde eu gosto de estar, é onde eu gosto de conversar com as pessoas, interagir com as pessoas. Porém, do ponto de vista de quem tem um negócio, como o meu, eu estou divulgando os posts em toda parte. Mas, repito, o blog é meu, o domínio é meu, o controle é meu. E todos esses posts que eu publico nessas outras redes centralizadas, tradicionais, eles apontam para o meu blog. Eu trago as pessoas para o meu blog. As pessoas visitam o meu blog por conta desses outros posts que estão indo para lá de forma automática. É pior do ponto de vista de algoritmo? É. Mas é mais saudável do ponto de vista mental eu entrar lá e publicar. Às vezes eu tenho que entrar para corrigir algum errinho que fez um cross-posting errado, alguma coisa que deu errado, e quando eu abro aquilo e começa aquela enxurrada de loucuras, eu falo, ainda bem que eu não estou aqui, ainda bem que eu não tenho essas coisas no meu telefone. Então, use a seu favor, se você pensa em algo assim, se você pensa em mudar, se você pensa em ter um blog, use a seu favor trazendo as pessoas, usando essas redes tradicionais, centralizadas, para trazer pessoas para o seu blog. Funciona. As pessoas leem o meu blog. Todos os dias as pessoas acessam o meu site. Eu tenho estatísticas. Todos os dias. Todos os dias. Funciona. Quando eu olho para o Substack, que foi assunto do episódio passado, não tem como eu não enxergar uma internet fechada e vislumbrar um possível futuro de todo aquele conteúdo, muita coisa boa ali, desaparecer completamente. Talvez você não saiba, mas o Substack não dá lucro ainda. É uma quantidade absurda de dinheiro de investidores ali, pessoas escrevendo com o nome de usuário, .substack.com, presas numa estrutura que pode desaparecer. Pode virar uma coisa maravilhosa, não há dúvida quanto a isso, quantas coisas não ficaram incríveis. Mas você está ficando, você, eu digo genericamente, quem usa o Substack, aprisionado a uma estrutura que não fala sobre, nem sequer sobre aderir o protocolo ActivityPub. É um universo extremamente centrado e um mundinho em que eu prendo todas as pessoas ali dentro com o usuário, o nome. Sim, é possível usar seu próprio domínio e é o mínimo que eu recomendo às pessoas que querem usar o Substack, até mesmo o Medium. Use o seu próprio domínio, adicione o seu próprio domínio. Pelo menos assim você preserva um pouco da sua existência online se você tiver que migrar para uma outra plataforma no futuro. Ao menos faça isso se você deseja, se você pensa em usar o Substack. E eu digo tudo isso com um pouco de conhecimento de causa, de experiência. Eu falei, usei blog por muitos e muitos anos, mas quando o Facebook surgiu e eu comecei a perceber essa comodidade de poder publicar ali, as pessoas comentarem, era tudo muito mais fácil, eu pensei, isso aqui faz muito mais sentido. Por um tempo eu deixei de ter blog, por vários anos eu deixei de ter blog. Eu perdi todo esse conteúdo, tudo foi embora no Twitter, no Facebook, ou o que quer. Imagina se eu tivesse investido toda a minha estrutura e tivesse continuado a investir toda a minha estrutura, todas as minhas ideias, todos os meus posts no Facebook. Quem é que usa o Facebook como usava? Se é que usa ainda o Facebook, e quem usa não usa como usava antigamente e tá abarrotado de algoritmo. Aliás, isso vai acontecer com o Substack também. Eles vão ter que dar dinheiro um dia. Em algum momento aquilo vai virar algo para algoritmos, ficar empurrando aquilo que eles querem que vai dar mais dinheiro para a plataforma. Então imagina se eu tivesse continuado no Facebook. Em algum momento eu acordei, eu falei, ok, eu preciso voltar a ter meu blog. E mais recentemente, eu diria 3 ou 4 anos atrás, eu comecei a focar com muito mais intensidade no blog. Comecei a fazer experiências de plataformas, que plataforma, mudei de uma plataforma para outra, mas sempre carregando comigo o meu nome de domínio. Isso é fundamental. Tenha o seu nome de domínio, que é o seu endereço na internet. Digo, se você quiser publicar coisas, compartilhar coisas, ter um blog, ter. Eu penso que se alguém está. De novo, se alguém está publicando coisas no Facebook, no Substack, no Medium, é porque ele tem algo a dizer e aquilo é valioso. Tem que ter o seu nome de domínio, tem que controlar isso com o seu nome de domínio para que você possa mudar para uma outra plataforma se você quiser. E ter um site é isso, é ter a sua identidade, seu domínio, ter o seu blog e ter outras informações. Não vou ficar repetindo isso porque eu falei sobre isso no episódio passado. O que eu quis foi dar essa volta toda para dizer que quando eu olho para redes sociais descentralizadas, o que eu vejo é algo muito parecido com uma estrutura de blogs. Eu consigo ler tudo aquilo, eu consigo interagir com tudo aquilo. É quase como uma internet aberta e, na pior das hipóteses, se eu precisar sair de um lugar e ir para o outro, eu consigo fazer isso com muita facilidade. Já fiz isso algumas vezes, é super simples. O que nos leva ao Blue Sky. O Blue Sky, ele tem um protocolo chamado AT Protocol, AT Protocol. O objetivo do Blue Sky, quando ele surgiu, era levar o Twitter para um protocolo aberto, ou seja, eles iam criar o protocolo, o AT Protocol, e depois o Twitter ia ser convertido para esse protocolo, e o Twitter ia ser apenas mais uma rede, nesse protocolo. Teria sido maravilhoso, porque eu gostava do Twitter. Mas não foi o que aconteceu. E a história a gente sabe. E houve uma separação completa da ideia de levar o Twitter para um protocolo aberto. Pelo contrário, ele é cada vez mais fechado. Eu não sei se já voltou, se é possível ler tweets se você não tem uma conta, mas até isso mudou com a aquisição. Era preciso ter uma conta para simplesmente ler um tweet, que era uma coisa que antigamente qualquer um podia ler. Acho que isso acabou voltando, acho que é possível já ler tweets. Mas é um exemplo de coisas que mudam e você não tem controle sobre aquilo. Então o Blue Sky, ele criou o próprio protocolo. E a ideia é que ele seja. A ideia não, ele é descentralizado, mas na prática hoje a maior parte das contas está concentrada no Blue Sky e não em outros. Existem outros aplicativos, existem outras estruturas, mas são muito menores. Nada comparado com o universo maior que é o Fediverse, que é o universo que utiliza o ActivityPub, o protocolo ActivityPub. O Blue Sky tem várias vantagens, o protocolo que eles usam tem várias vantagens que eu acho interessantes, mas algo me diz que aí é puro instinto, puro achismo, que é algo que faz parte do W3C, um protocolo que faz parte do W3C como ActivityPub faz muito mais sentido. Porque eu vivi toda uma história em que houve uma briga entre o Netscape e o Internet Explorer e cada um criando, puxando para o seu lado. Então, eu acho que parte de mim ainda vê potencial problema quando você tenta criar algo, de certa forma, ainda controlado por uma empresa. É claro que se descentralizar, se mais empresas criarem servidores, melhor será. É só um instinto, é só um pensamento. É algo que fica me incomodando sobre o Blue Sky. Mas tem várias coisas que eu gosto no Blue Sky. E dito tudo isso, só o Blue Sky, o aplicativo Blue Sky, sem mencionar os outros aplicativos que pequenos, mas que usam o protocolo deles, é muito maior em termos de usuários do que todo o Fediverse junto. O protocolo ActivityPub inteiro. Todas as redes que usam ActivityPub são muito menores do que só o Blue Sky, para você ver o nível de concentração de gente numa única estrutura do protocolo, do AT Protocol, AT Proto. Às vezes eles falam AT Proto, às vezes eles falam AT Protocol, mas enfim, AT Protocol. E é muito concentrado e tem surgido outros. De qualquer forma, eu acho melhor tá em algo assim que te permite migrar, que te permite ir para outro. E o Blue Sky, por exemplo, me permite usar, é uma coisa que eu gosto no Blue Sky, permite que eu use o meu próprio domínio como nome de usuário. Então lá no Blue Sky você me encontra @vladcampos.com e, obviamente, se amanhã ou depois for possível e eu migrar para uma outra estrutura do Blue, que use o protocolo, eu vou migrar com esse mesmo nome de usuário, então não vai ter problema nenhum. Esses detalhes são fundamentais. É isso que me faz ser tão apaixonado por essas redes descentralizadas. E tem tudo que acompanha isso, todas as consequências disso, que normalmente são consequências muito boas quando comparadas com redes dominadas e controladas, centralizadas, que visam lucro, lucro, lucro e exploração, exploração, exploração. Falando em lucro, essas redes do ActivityPub, elas normalmente sobrevivem com doações. Eu, por exemplo, dou para o Mastodon. São servidores, instâncias muito menores que sobrevivem ou com doações, ou meu site, por exemplo, eu pago para ter essa estrutura, então já está incluído, né? Eu já estou pagando. Então eles têm a estrutura ActivityPub, mas está incluída nos outros serviços que eu pago. Então é descentralizado por natureza, é financiado descentralizado por natureza, é não concentrado por natureza. Então é muito... eu não sei mais o que dizer. Enfim, era isso. Eu queria colocar para fora tudo isso, conversar um pouco sobre isso. Teria muito mais para falar, muito mais detalhes para falar. E eu tenho sempre publicado, colocado posts sobre isso, mencionado isso. Mas eu queria fazer um apanhado geral. Vamos pensar nesse episódio como uma espécie de coluna vertebral que tem essa história. E aí eu posso ir conectando coisas a ela. Se foi útil para você, se curtiu, clique no like, joia, estrela, seja lá o que for, onde é que você esteja ouvindo ou assistindo isso, deixe comentários, ajuda demais e compartilhe com pessoas que você acha que podem achar interessante esse tipo de assunto. Um grande abraço e até o próximo.